Está começando mais um Café com Velocidade.
It's very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos aí em mais uma semana para falar para vocês, comentar, discutir e confabular sobre o que aconteceu de melhor na última semana do automobilismo. E junto comigo, claro, estou com ele, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde.
Olá, Bárbara, olá, ouvintes do Café com Velocidade. Vamos lá, mais uma semana. Não paramos, mesmo as categorias ainda não tendo começado aí com peso total. Mas já teremos corridas para falar hoje, temos NASCAR que não começou de verdade, mas teve uma corrida aí festiva, uma corrida que deu o que falar com seus acidentes e tudo, e um pouquinho de Fórmula 1, que vem aí agora com esse segundo treino livre no Bahrein, para a gente realmente tirar as conclusões finais, porque depois só oficialmente, né, na Austrália.
É isso mesmo, então a gente já vai começar com a Fórmula 1 no nosso primeiro bloco.
Então vamos lá, Bárbara, vamos começar esse bloco de Fórmula 1. Bahrein recebendo aí os carros, as equipes, nessa semana para mais uma sessão de treinos livres, esses treinos de pré-temporada. E nesse ano, com tantas mudanças técnicas, tantas mudanças no, na Fórmula 1, esses treinos ganham ainda uma importância maior. Não que nos outros anos não tinha importância, mas nos outros anos, de certa forma, viu uma continuidade de trabalho, uma mudança aqui, uma mudança ali, mas existia uma continuidade. E dessa vez, com tanta diferença, cada quilômetro, cada volta na pista é muito importante para o desenvolvimento desses carros. A gente lembra que a Red Bull, com problema lá com os motores Renault, não teve muita quilometragem no primeiro treino em Jerez, não andou muito, assim como os outros carros Renault, né, mas a Red Bull foi mais acentuada esse problema. Não tivemos a Lotus na pista, vamos ter dessa vez. Então, grandes expectativas para essa semana, né, Bárbara?
Ah, sim, ainda mais quando a gente fala de testes que vão acontecer no Bahrein, que é um local sempre aí com muita polêmica, principalmente por suas questões políticas, né, muitos protestos e tudo mais, que acabam sempre refletindo aí no nosso universo da Fórmula 1. Mas nos últimos anos, pelo menos, a gente viu que isso não afetou, mas é sempre bom ficar de olho no que está acontecendo por lá também. E é isso, realmente a Red Bull vai ter que fazer aí um trabalho interessante para conseguir aproveitar nessas poucas chances que tem de ir à pista antes da temporada, ajustar o carro. Enfim, acho que vai ser uma expectativa muito grande em cima da própria Red Bull, porque todo mundo sempre acha que ela vai encontrar soluções perfeitas, vai sair à frente, então a gente precisa aí que eles treinem, né? Porque senão não dá em nada quando chegar ali no primeiro grid que vai ser da Austrália. Mas eu tenho expectativas aí para ver a Lotus finalmente vindo para a pista, depois de tantas aí notícias envolvendo a equipe, mudança de chefe principal, também a gente tem carro em si, que não vimos na pista nos últimos testes, então tô bem animado, assim, para ver como é que vai ser, porque a gente sabe que, como falamos até na edição passada, né, a Lotus é muito engraçadinha nas redes sociais, mas a gente precisa ver na pista um pouco do que eles vão trazer para essa temporada. Então, assim, é, esses dois pontos aí são o que eu tô com mais expectativa. Você tem alguma coisa que quer destacar dos treinos, enfim, né, a gente, como gravamos sempre na segunda-feira, a gente ainda não tem nem a lista de quem que vai participar em cada dia, que também sempre dá aquele temperinho a mais, mas eu vou ficar de olho nessas duas equipes.
É, com relação a Lotus, assim, eu acho que uma palavra que a gente não pode utilizar esse ano é continuidade, porque não existe continuidade, é uma nova filosofia, mas a expectativa é ver se eles vão conseguir manter, pelo menos, o que fizeram no ano passado, na temporada passada, que queira ou não, a Lotus foi bem, teve vitória com o Kimi, e andaram muito bem, e sempre pontuando, o Grosjean conseguindo alguns pódios no fim. Então, acho que essa é a grande meta, não vai ser fácil. Teve aí problemas financeiros no meio do caminho, houve troca de direção, troca de piloto, então uma mudança muito grande, saíram pessoas competentes do quadro técnico, então realmente não, vai ser, não é uma tarefa de fácil para Lotus, perderam o primeiro treino, então assim, sai bem atrás de todo mundo, enquanto todas as equipes tiveram aí 4 dias andando, avaliando, descobrindo defeitos e tudo mais, a Lotus agora é que vai para a pista para descobrir tudo isso. A gente sabe que uma coisa é o carro do laboratório, outra coisa é o carro na pista. Por exemplo, a Mercedes perdeu o bico com o Hamilton bateu. O próprio caso da Red Bull, que perceberam um problema na montagem do motor Renault que não funcionou, dava superaquecimento. Então, são vários exemplos aí que a gente tem de problemas que acontecem só quando o carro realmente vai para a pista. E agora a Lotus vai ter 4 dias, se ela tiver sorte de não acontecer nada desses problemas mais graves, ela pode até, de repente, se colocar em pé de igualdade com as outras equipes para Melbourne. Caso contrário, ela vai ter que, de repente, descobrir alguma solução depois do treino do Bahrein e chegar já para Melbourne, tipo, vamos ver, para colocar o carro na pista de verdade e ver no que dá. Fora isso, é realmente ver assim, se as forças que foram mostradas em Jerez vão se manter. A gente viu uma Williams andando relativamente bem, a gente viu uma Force India não andando lá na frente, mas também não andando lá atrás, sendo Force India, né, o que a gente conhece de Force India, ver como vai se comportar a Ferrari. Então são todas essas expectativas. Provavelmente agora a gente vai ter algumas respostas mais claras, porque depois de Jerez tiveram aí 3 semanas para entrar na fábrica, entrar nos laboratórios, pesquisarem, fabricarem, mudar isso, mudar aquilo. Então eu acredito que teremos carros bem mais redondos dessa vez.
E eu esqueci de mencionar também um fato que eu vou ficar bem de olho nesses testes aí no Bahrein, que com certeza, né, pelo menos assim, eu acredito fielmente que a gente vai ver lá circulando pelos boxes, vai ser a Simona de Silvestro, que nessa última sexta-feira foi anunciada como piloto afiliada da Sauber, que nada mais é, né, Thiago, um cargo aí teórico, mais ou menos como uma piloto de testes, que surpreendeu todo mundo anunciando que vai deixar a Indy, o seu grande objetivo é correr na Fórmula 1 em 2015, já então na próxima temporada. Me pegou de surpresa, e você?
Com certeza foi surpresa, Bárbara, mas é aquela coisa, eu acho que faltou opção para ela e foi o que apareceu. Eu não vejo nada muito claro, né, nisso aí, porque eu vejo mais como uma ação de desespero, alguma coisa assim que deu certo. Ela não conseguiu o que ela queria, que realmente era a Indy, com certeza. A gente sabe que a Sauber, o piloto reserva, é o Sergei Sirotkin. A gente sabe que existe um investimento russo, que até dizem as más línguas que andaram atrasando em tudo, mas até onde eu sei, não foi cancelado, continuam lá no investimento, tanto é que o Sergei Sirotkin foi confirmado como piloto de teste. Se os russos estão realmente colocando dinheiro, eu vejo a vaga da Sauber por Sergei Sirotkin. Então, assim, não sei muito realmente se... Acho que é mais para inglês ver, para falar a verdade, essa ida da Simona para lá. Não confio que a gente vai ver ela na pista, não. Talvez até lembrando da Maria de Villota aí, algum daqueles treinos em pista, e tomara que dessa vez seja mais organizado, mas assim, em pista reta, tudo, pode ser que a Simona tenha sua chance. Fora isso, não acredito, não.
Eu também não vou apostar em nada ainda nesse momento, porque é muito cedo, mas para mim também foi uma surpresa esse anúncio. Eu fiquei assim meio espantada de início, mas achei interessante. Ela que é suíça, então tem um contato aí bem legal com a Sauber, mas essa dupla que eles têm hoje em dia, eu espero que a temporada prove que eu esteja completamente errada, mas eu não confio muito em Sutil e Gutierrez, não sei se eles são tão fortes, mas você fez um ponto muito bom também falando do Sirotkin, que realmente, né, esses russos aí estão cheios da grana e quem chegar leva a vaga, infelizmente hoje em dia é dessa forma. Mas acredito que ela circulando aí pelos paddocks, acompanhando, conhecendo até, né, como que é a dinâmica desse mundo todo da Fórmula 1, que é completamente diferente da Fórmula Indy, vai ser interessante talvez até para ela fazer um outro tipo de contato e conseguir, quem sabe aí, né, essa sua sonhada vaga. Mas esse teste que você citou, igual o da Maria de Villota, eu acredito que ela não vai fazer. Ela já foi confirmada, né, que vai andar em duas sextas-feiras. Uma é em Austin, a outra, eu não me recordo exatamente se é Silverstone, mas vai ser bem legal aí acompanhar. Faz tanto tempo que a gente não vê uma piloto mulher competindo, assim, mesmo que seja num treino livre, mas vai ser super bacana. Então, tô bem ansiosa, assim, pra ver o que, que vai acontecer. Com certeza foi a novidade aí da última semana que mais me deixou empolgada.
É, eu não sabia desse treino dela da sexta, então com certeza já é bem melhor do que a Maria de Villota conseguiu. Eu não sou tão, assim, desanimado com a dupla da Sauber, não. O Gutierrez realmente teve um começo muito ruim o ano passado, mas se você olhar a segunda metade, os resultados dele não foram assim tão decepcionantes. Obviamente que ele tinha o Hülkenberg como companheiro, e quando se você compara os dois igualmente, realmente o desempenho do Hülkenberg foi bem melhor, mas o Gutierrez andou relativamente bem para um estreante e que apanhou a primeira metade da temporada. O Sutil, eu acho que voltou muito bem. Assim, obviamente ele tinha uma Force India nas mãos e tudo, mas para quem ficou um tempo parado, não andou assim, não apanhou do pole de Ressa na pista como alguns acreditavam que ia acontecer, mesmo o pole de Ressa estando lá já e com a continuidade do trabalho. Eu não tô assim tão pessimista com o Sutil e Gutierrez, não, mas com certeza são dois pilotos assim que estão numa temporada de tudo ou nada, eu acho. Qualquer um dos dois que decepcionarem nesse ano, com Sirotkin. Como você fala Sirotkin? Eu gostei da sua pronúncia. Sirotkin?
É, eu falei Sirotkin. Eu acho que foi isso.
Com ele lá e todo o apoio dos russos, e se realmente esse dinheiro russo não sumir. E agora com a Simona, com todo o marketing que pode existir com essa tão sonhada mulher na Fórmula 1, eu vejo Gutierrez e Sutil na corda bamba. Precisam realmente mostrarem resultados. Precisam entrar desde o começo sabendo que eles precisam provar para conseguir manter a vaga no ano que vem. Então é isso. Mais alguma equipe a gente pode falar? Algum outro assunto? Algum destaque?
Sim, temos mais assuntos aqui, mas complementando só, eu acho bem legal exatamente isso que você disse, de os pilotos correrem já sobre uma pressão extrema nesse início de temporada. E vai ser bem legal acompanhar como é que vai ser toda essa confusão aí ao longo do campeonato. Acho que vai ser bem divertido. Mas sim, temos outros temas aqui também. A FIA liberou para os vencedores das corridas fazerem os zerinhos, né? Você lembra que no ano passado o Vettel fez na Índia, levou uma punição que, sinceramente, para ele nem fez diferença alguma, né? Que ele repetiu o gesto aqui no Brasil também. Mas agora rolou aí uma liberação, o piloto vencedor da prova, só ele, vai poder dar o zerinho na pista. E até que enfim, né, Raposo? Porque essa FIA andava muito chata, não deixa os pilotos fazerem quase nada de diferente. Poxa, deixa eles serem um pouco humanos também na pista. É igual o Weber, que tirou o capacete na última prova. A gente sabe que isso não é tão seguro assim, mas são coisas que são bacanas de ver porque são diferentes.
Eu, sinceramente, eu posso pagar minha língua, mas eu acho que não vou fazer. Porque a gente sabe que existe uma limitação. Será? De motores no ano. É um motor novo em desenvolvimento. E fazer zerinho, você força bastante o motor. Você eleva o giro. E tipo, eu vejo já mecânicos perdendo cabelo se piloto, depois de primeira, segunda corrida, for fazer zerinho. Se não tivesse limitação de motores, tudo, acabou a corrida, um motor por corrida. Acabou a corrida, o motor vai pro lixo, então vamos gastar. Agora com essa limitação de motores, os motores tendo que aguentar número X de corridas. E se você exceder o número, você vai perder posições no grid. A gente já viu motores não aguentando em temporadas passadas, quando era o motor V8, que estava todo mundo já acostumado, trabalhando já há alguns anos com eles e sabendo o que podia, o que não podia e tal. Agora a gente passa para o motor novo, a gente passa para a relação de marchas tem que ser definida no começo do ano, ou seja, se pegaram a relação de marcha um pouco mais, qual que é a palavra certa para usar aqui, que force um pouco mais, para você tirar mais potência do carro, esses motores vão gastar mais, E aí um piloto vai no final e vai fazer... Talvez, se ele fizer um, talvez, pode ser. Mas eu não acredito em shows, em burnout, tipo NASCAR, que o carro fica indo pra lá e pra cá, e rodando pra um lado e pro outro. Porque é muito perigoso você... Ah, eu vou fazer pra torcida. Ganhei na Austrália, eu vou lá, dou um zerinho. E aí, seu motor tem que aguentar o número X de corridas, e ele não aguenta porque você andou abusando dos zerinhos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente não vai ver esse zerinho. Vamos lembrar que o Vettel fez zerinho. O primeiro zerinho dele foi na corrida que ele ganhou o título. E daí pra frente ele já tava com o título ganho. Antes dele ganhar o título, ele não fez zerinho.
É, um ponto importante. E o que torna ainda mais bobo, né, esse lance de punição. Porque se os pilotos sabem que isso vai danificar o equipamento, eles vão fazer em pouquíssimas oportunidades, né? Eu até comentei um pouquinho no Velocidade, em um texto bem rápido, assim. Vou até deixar o link para vocês acessarem e darem uma lidinha, mas dizendo que, sabe, a categoria faz de tudo para mudar suas regras, para mudar os carros, tudo mirando, assim, chamar a atenção do público. E uma coisa tão boba, às vezes, né, eles acabam dando uma punição e deixam todo mundo, assim, meio assustado de tentar fazer. Então, fazer a campanha para a FIA libera, deixa os pilotos serem mais espontâneos, independente de um zerinho, enfim, até uma bandeira, né? Eles não podem carregar no carro, é tipo um negócio assim meio rigoroso demais. Então, essa é a minha campanha para que eles possam ser um pouco mais gente como a gente.
É, eu até achava isso, até eu ver aquele vídeo gravado da arquibancada da carona que o Alonso tirou com o Weber, e quase... acidente que ele causou com aquela... Então eu tenho um pouco de medo, sabe? Da FIA liberar, daqui a pouco acontece alguma merda maior, aí vem todo mundo, mas a FIA precisa controlar melhor isso, porque olha só, absurdo, se controlasse isso não aconteceria. Com o zerinho eu acho também que é uma besteira ter punição, eu acho que o piloto vai auto se punir se ele exagerar nesse zerinho, ele sabe que o motor é novo, ele sabe que por mais que tenham feito testes em dinamômetro e coisas afins nas fábricas, não vamos ver que a gente descobre as coisas. O piloto não vai ter tanto combustível assim no fim da corrida, porque vamos lembrar que diminuíram a quantidade de combustível esse ano, se não me engano, em 40 litros, então terão 40 litros a menos em cada carro. E existe até aí todo mundo falando que o risco da pane seca vai voltar e que vai ter gente salvando combustível durante a corrida. Então, o cara já não vai ter muito combustível no fim. Vai dar aquela volta de apresentação já no limite. O motor já tem que aguentar tantas corridas. E o cara ainda vai gastar combustível e o motor... Eu posso estar muito enganado, mas eu acredito que a gente não vai ver zerinhos no começo da temporada. De repente, se o Vettel ganhar 10 corridas seguidas, aí no 11º ele faça um zerinho, porque vai estar... Se bem que a última corrida vai ter ponto dobrado, né? Acho que não vai ser título por antecipação, não vai ser tão fácil esse ano. Mas vamos ver, eu posso pagar a língua. Gostaria de pagar a língua, porque realmente o zerinho é um show à parte. Mas eu acho que os pilotos serão mais prudentes e terão recomendações, para não dizer ordens de cima, para não fazer isso, para economizar o motor.
Ok, vai. Eu dou o braço a torcer e fico do seu lado, então. Já chateada de que talvez a gente não veja tantos zerinhos assim, mas seu raciocínio faz todo sentido. Enfim, né, paciência. Mas bora seguir aí com os nossos temas desse podcast. E sim, saiu mais um comunicado, não sei nem se a gente pode chamar assim, do estado de saúde de Michael Schumacher, que continua internado, sendo acordado do coma. Sim, esse coma demora muito para ele voltar. Pode ouvir dizer por aí que são até semanas para ele ter uma reação, enfim, algum sintoma de que ele está saindo mesmo de toda essa sedação. Mas, né, Raposo, a gente sabe que os jornais, enfim, a imprensa toda continua especulando o que pode estar acontecendo, se mudou alguma coisa no quadro ou não, independente da assessoria de imprensa falar alguma coisa. E nessa última semana, o jornal alemão Bild, que é super conhecido por falar muitas polêmicas, enfim, histórias que nem sempre se concretizam, anunciou que o Schumacher tinha uma pneumonia, que ele contraiu no hospital já depois de um bom tempo internado, mas alguns dias depois já disse também que tinha tudo sido controlado. Então, se é verdade ou não, é uma situação que já passou. Mas o comunicado oficial mesmo da família continua agradecendo o apoio de todo mundo e informando que a situação permanece a mesma e que assim que eles tiverem novidades, eles voltam a falar. Então, a gente continua acompanhando por aqui, né, torcendo bastante para a recuperação dele. E assim que saírem também novos comunicados, a gente comenta por aqui. Mas, infelizmente, tudo permanece igual.
Eu acho que nem tem muito comentário, a gente falou bastante daquele dia, como o quadro não mudou. São essas as palavras, a gente fica na torcida, porque, pelo não queira, é uma figura marcante do automobilismo mundial, da Fórmula 1, especificamente. Então, ninguém quer ver isso. Eu acho que até quem não vai com a cara do Schumacher e tal, que acha que ele... de que vigarista, que ele acha que ele tal, que ele não merecia os títulos, que se o Senna tivesse vivo, ele não... Eu acho que até essas pessoas têm, sei lá, um coração mais contra o Schumacher. Eu acredito, né, eu confio muito bem, muito na bondade do coração das pessoas, mas eu acredito que até essas pessoas não desejaria isso. Eu acho que isso não é coisa de se desejar inimigo. Acredito que estão todos torcendo para essa recuperação.
Ah, com certeza, eu já vi muita gente que não diz ser fã do Schumacher, mas que nessa fase o apoia e torce para que saia tudo bem. Eu acho que existem pessoas, né, que continuam aí super radicais, mas tenho certeza que quem gosta de automobilismo mesmo, que é fã da categoria, sabe reconhecer o valor do Schumacher pro esporte e tá torcendo para ele melhorar, assim como a gente.
O que mais nós temos de Fórmula 1?
Bom, essa semana, né, foi de notícias meio mornas também, então se você tiver alguma coisa aí pra gente terminar esse bloco, até porque eu queria dizer que eu tô muito chateada com os nossos ouvintes que nos abandonaram essa semana. Olha, vocês vão levar um puxão de orelha, porque a gente não teve nenhuma mensagem. Apesar da gente passar o nosso e-mail, o nosso Twitter, todas as formas de contato com a gente, ficamos aí. Sozinhos, Raposo, eu acho isso um verdadeiro
absurdo.
Pois é, absurdo.
Tanto a gente fez o pedido semana passada e tal, mas não deu muito certo não. Vamos continuar pedindo, acho que a ausência do Fábio Campos tá causando isso. O pessoal já tá meio, pessoal tá meio decaído,
pois
já,
é,
de saudade dele. Acho que é um protesto, é como se fosse um
pois
protesto
é.
Deles aí contra a ausência do Fábio Campos e eles não mandam comentários.
Pode ser, mas eu queria só ressaltar aqui que diferentemente do que Fábio Campos faz, eu cumpro com as minhas promessas de envio de correios, então demorou, mas o pessoal já está recebendo aí os brindes de final de ano do Café com Velocidade, eu tenho certeza que está todo mundo gostando bastante. Então se você escuta esse podcast e não sabe do que a gente está falando, fique atento que mais para frente, né, quem sabe o contemplado pode ser você, então... Assine aí no seu feed, acompanhe pelo nosso site, que é o café.autosfera.com.br, pelas nossas redes sociais, que todas saem no post, e fica a dica, né, Raposo?
Exatamente. Agora vamos tocar o barco para a próxima categoria, NASCAR, que também é assunto neste programa.
Drivers, boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies, advertisers, like, let's say, Havilene, Target, Sharpie, Caterpillar, Nextel, Mountain Dew, DuPont, Lowe's, Home Depot, Kodak, M&M's, UPS, Tidal, Tail, Gillette, Kellogg's, Viagra, DeWalt, and Budweiser, but the trophy girls still have my favorite parts. Vroom, 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 I love NASCAR.
Então vamos lá, que agora é hora da NASCAR aqui no Café com Velocidade. A categoria já teve aí uma prova nesse final de semana. Tudo bem que ela foi comemorativa, mas mesmo assim já deu para matar um pouquinho de saudade da categoria. Mas foi no domingo mesmo aí que teve disputa de fato na pista, onde a gente ficou sabendo quem é o pole e também o segundo colocado para a etapa de Daytona, que aí sim vamos de fato inaugurar o campeonato, certo, Raposo?
Certo, Bárbara. Vamos contar um pouquinho então da história deste final de semana da NASCAR. Como a gente falou semana passada, mas para você que não ouviu, no sábado nós tivemos aí o Sprint Unlimited, que foi uma corrida festiva, uma corrida comemorativa que não vale absolutamente nada, a não ser um pouquinho mais de visibilidade para o patrocinador, alguns quilômetros a mais na pista de Daytona. Obviamente isso é bom para você voltar de férias, pegar o ritmo novamente e tudo mais. Pegar a mão do carro, andar no, naqueles packs incríveis, mas não passa disso. A corrida realmente é festa e nada mais. A corrida foi disputada no sábado à noite. E tivemos aí um domínio impressionante do Denny Hamlin. Ele que corre no carro 11 da Gibbs e é um piloto que estava passando por uma temporada, algumas temporadas difíceis, desde que ele perdeu o título para o Jimmy Johnson em 2010. Que ele não voltou a ser aquele grande piloto. O ano passado ele até se envolveu num acidente com o Joey Logano. Os dois estavam meio se pegando em algumas corridas e o Logano acabou batendo um pouquinho mais forte, se não me engano, em Fontana, no Denny Hamlin, que bateu no muro e lesionou umas vértebras nas costas. Teve que ficar algumas corridas de fora, o que praticamente o tirou do Chase do ano passado. E ele voltou dominando. Venceu primeiro a corrida dividida em três segmentos. A gente também explicou isso semana passada. E que os fãs iam definir quantas voltas seria cada segmento. E acabou que ficou 35 voltas o primeiro segmento, 30 o segundo segmento. Não, 25, 35, 25 e 20, que foi o número total de voltas aí. Não, foi 30, 25 e 20. Pronto, agora tá certo. Ah, são 75 voltas ao total. Então, primeiro segmento, 30 voltas. Teve até um Big One no meio desse primeiro segmento aí, que tirou vários pilotos. Quem venceu? Denny Hamlin. Depois de largar na pole. O segundo segmento vencido por Denny Hamlin. E no terceiro segmento, ele foi lá e comprovou realmente que tinha o melhor carro da noite. Venceu novamente, com muitos méritos. E começou com muito bem a temporada aí, com o pé direito. Tomara que seja a volta do Denny Hamlin. Lembrando que ele corre na Joey Gibbs junto com o Matt Kenseth, fica um Kyle Busch. O ano passado, tanto o Kenseth quanto o Kyle Busch fizeram um bom papel e ficou realmente só o Hamlin, né, meio apagado. Quem sabe esse ano ele compõe o trio aí, que é realmente a equipe mais forte da Toyota. Só falando um pouquinho desse Big One aí, os pilotos envolvidos. Começou tudo com o Matt Kenseth, já que a gente estava falando dele. O spotter dele provavelmente não avisou para ele que o Joey Logano estava por baixo. Ele tentou mudar a linha, foi tocado pelo Joey Logano, ele rodou. E em Daytona, meu amigo, você rodar, você leva todo mundo. Aí, Danica Patrick, Tony Stewart, Rick Stenhouse Jr., Kyle Edwards, Jeff Gordon, Kevin Harvick, todos envolvidos nesse acidente e foram embora mais cedo para casa. Realmente aí, desastroso. Uma corrida que tinha só 18 carros. Esse tanto de piloto fora logo no começo, no fim terminaram oito carros apenas. Você chegou a ver o vídeo do Big One? O que você achou? Achou fantástico? Deu para aquecer um pouquinho?
Não, sim, nesse sentido foi ótimo. Eu vou até colocar o vídeo para quem acessar o nosso post lá no café.autosfera.com.br vai poder assistir enquanto escuta o programa. E o pessoal destacou assim esse lado um pouco engraçado até, né, que a Danica Patrick ela rodou e foi acertada pelo próprio namorado, que é o Rick Stenhouse Jr. Então, repercutiu um pouco essa notícia, mas não foi nada demais, foi completamente acidente de corrida. A única coisa chata é que ficaram poucos carros, né, para os últimos segmentos, afinal, a maioria já ficou nesse acidente.
É, exatamente. O bom é que não é uma corrida longa, então ficaram poucos carros, mas assim, logo acabou. Então, mas se fosse a corrida tivesse, sei lá, mais 100 voltas, só com aquele tantinho de carro, ia ser meio duro de acompanhar. Mas festa à parte, comemorações à parte, e essa vitória do Hamlin com o Keselowski em segundo, Kyle Busch em terceiro. No domingo, sim, valendo alguma coisa, os carros voltaram para a pista. Para a primeira parte, bom explicar isso também, a qualificação das 500 milhas de Daytona, que é a principal corrida da NASCAR e é a prova que abre a temporada no próximo domingo. É um sistema de qualificação completamente diferente. Nenhuma outra prova da NASCAR segue esse sistema, que é uma primeira sessão de qualificação uma semana antes da corrida, que aconteceu domingo passado, onde apenas os dois primeiros colocados se garantem Eu não vou falar garantem no grid, porque tem pilotos, outros pilotos que já estão garantidos no grid também. A NASCAR, ela meio que beneficia aí os bons resultados da temporada passada. Então, os pilotos que foram bem o ano passado, assim, eles estão com a vaga garantida, eles, ninguém tira eles. Mas o lugar ninguém sabe. O Jimmy Johnson, por exemplo, foi o piloto campeão, o Jimmy Johnson tá garantido na corrida. Mas ninguém sabe onde ele vai largar. Ele pode largar tanto em terceiro, como pode largar em 43º. Então, tudo depende das corridas que vão acontecer na quinta-feira, que são os duels, que vão definir a posição do resto do grid. Mas a primeira fila nós já conhecemos e foi um resultado bem inusitado, Bárbara. O carro 3 Black 3 voltou para a NASCAR e voltou em grande estilo, contando essa história então também para os nossos ouvintes aí que não sabem. O carro 3 da NASCAR, ele ficou marcado, os carros, isso que é bom, ó, tem muita gente criticando a Fórmula 1 com números fixos, porque talvez não conheça essa história, esse outro lado da história que é o automobilismo norte-americano. Porque o número acaba ganhando uma certa identidade com o passar do tempo e fica marcado e tudo. E é legal que isso aconteça. Eu acho que se a Fórmula 1 conseguir isso, vai ser legal também. E o carro 3 da NASCAR, ele é o carro de Dale Earnhardt Sr., que era o grande piloto, o cara é o piloto mais idolatrado. Ele faleceu num acidente na pista e tudo, mas é o grande piloto, idolatrado por todo mundo nos Estados Unidos. Todo mundo vai para os ovais com o boné do 3, a camiseta do 3, e amam o 3. E depois que ele morreu, ele corria na equipe Richard Childress. O Richard Childress, dono da equipe, resolveu até em forma de respeito e tudo, não usar mais o carro 3. Deixou ele um pouquinho aposentado e tal, ele usava o 33, o 31 e o 27, eram os carros utilizados aí pelo Richard Childress, até que o neto dele resolveu ser piloto. E aí o neto dele começou na Truck Series, o Austin Dillon começou com o truck número 3. Já ficou todo mundo assim, já especulando, nossa, isso, o dia que ele chegar na Cup, será que o Richard Childress vai voltar ao carro 3? E aí o Dillon foi campeão na Truck Series, foi para Nationwide, correu com o carro 3, foi campeão. E chegou esse ano na Sprint Cup, vai correr com o carro 3. Então teve toda uma revolta, muitos torcedores xingando que era um absurdo, que esse número é sagrado, que não deveria usar, tinha que ter respeito, tinha que reverenciar o número 3. Aquelas coisas de fãs mais xiitas. Outros gostaram da ideia de ver o 3 novamente na pista. E o 3 volta e de cara marca a pole position para as 500 milhas de Daytona. Coisas realmente de Estados Unidos. É até estranho a corrida não ser em Hollywood, que parece muito coisa de Hollywood isso. Todo mundo, todo o marketing da semana inteira. O 3 voltou, 3 is back, coisas assim, o 3 is back e coisas do tipo. Então temos aí já a pole garantida, a Austin Dillon. Lembrando que largar na pole em Daytona não vale assim muita coisa, é uma pista realmente que a posição de grid é irrelevante, mas o marketing obviamente é positivo. E existe uma história curiosa também com, como eu falei, os dois primeiros colocados garantem já a posição de largada, e o segundo colocado é uma história curiosa também, Martin Truex Jr. Para quem acompanha a NASCAR desde o ano passado vai se lembrar, quem não acompanha, eu vou contar um pouquinho a história. Só lembrando então, a NASCAR são 36 corridas, as 26 primeiras são para os pilotos se classificarem para o Chase. Então é a fase de classificação, 26 corridas, a fase final, 10 corridas. Na 26ª corrida, o Martin Truex Jr., ele brigava com mais 3 ou 4 pilotos para ver se entrava ou não no Chase. Ele era lá para os 12º, 13º, então ele dependia de sorte e tudo mais. E no fim da corrida ele não estava conseguindo essa vaga, mas se tivesse, sei lá, uma bandeira amarela, alguma coisa que movimentasse a prova, ele arriscasse, poderia ser que ele conseguisse. E aí o companheiro de equipe dele forçou uma rodada, algo bem desleal, o Clint Boyer, que até hoje é vaiado, ele vai nos ovais, era um piloto que era querido e hoje todo mundo vai a ele por ele ter tentado essa manipulação de resultado. Ele rodou o carro, o Martin Truex Jr. com isso conseguiu se classificar para o Chase. A NASCAR descobriu a falcatrua, puniu o Martin Truex Jr., tirou pontos dele, com isso ele saiu do Chase, mas a punição pior foi que o patrocinador dele, obviamente, não gostou nada disso. O cara, a marca conhecida, a Napa, não queria ver o nome dela envolvido com essas coisas. Tirou o patrocínio da equipe, tirou o patrocínio do Martin Truex Jr. Sem patrocínio, ele perdeu a vaga na equipe. E aí ele foi correr numa equipe, foi buscar a equipe e achou o carro 78 da Furniture Row, que o ano passado é uma equipe de um carro apenas, que no ano passado tinha o Kurt Busch, que esse ano foi para a equipe do Stewart. Então ele conseguiu essa vaga no 78, um carro de certa forma bom. O Kurt Busch se classificou para o Chase, mas foi inusitado, viu? O Martin Truex deixar tantos pilotos para trás e ele sim garantir a vaga na segunda colocação aí, vai largar ao lado do Austin Dillon. Então uma história interessante, temos o 78, dois carros pretos aí na frente em Daytona, o 3 e o 78, Austin Dillon e Martin Truex Jr. Tudo o resto do pelotão terão aí os lugares garantidos, definidos nos duels quinta-feira, duas corridas quinta-feira à tarde, metade do grid numa corrida, metade do grid na outra corrida, e aí eles vão fazendo, se não me engano, o primeiro colocado, se não for um dos dois aí, o primeiro colocado da corrida 1 larga em terceiro, o primeiro colocado da corrida 2 larga em quarto, e assim vai indo, vai se formando o grid até o 43º colocado. E no domingo, sim, a NASCAR Sprint Cup, que a gente vai falar daqui a pouco, Barbie, no calendário, antes do seu recadinho. Mas você quer falar, complementar alguma coisa sobre a NASCAR que ficou faltando?
É, só um outro vídeo também que eu vou colocar no post para o pessoal assistir, que é o de um safety car que acabou pegando fogo também na corrida. Então é uma cena aí bem diferente, que a gente não vê todos os dias, então fica como curiosidade. E para todo mundo anotar direitinho na agenda, né, que a classificação acontece numa quinta-feira, então não é num sábado ou numa sexta, como a gente está no máximo assim acostumado, né, acontece numa quinta, então coloca ali na sua agendinha, porque, poxa vida, a gente está esperando há tanto tempo essas categorias voltarem, que vale a pena acompanhar tudo que tem, assim, né, sempre vale, agora então mais ainda, então fiquem de olho. Anotem já no seu calendário enquanto escutam essa edição que quinta-feira tem classificação da NASCAR. Agora nós vamos para o calendário do final de semana.
Anote aí o calendário do final de semana.
Que quem tradicionalmente cuida dessa sessão aqui é o Thiago, mas eu tenho um recado para vocês, muito legal inclusive. Olha só, a gente lá no Velocidade criou calendários personalizados para todos vocês aí que gostam de assistir tudo de automobilismo ou tem preferência por uma categoria específica. Então, por exemplo, se você acessar agora o velocidade.org/calendários, você vai poder fazer o download da MotoGP e da Fórmula 1 com tudo. Sim, com tudo que tem da categoria. Então, todos os horários de treinos, de classificação, de corrida, tem tudo lá para você fazer um download para o seu computador ou também para o seu iCloud, né? Se você usa aí a plataforma da Apple. Então vai ser bem legal. A gente vai adicionar outras categorias também e vai avisar aqui no café. Mas por enquanto vocês podem fazer o teste aí com a MotoGP e a Fórmula 1, que ficaram assim bem organizadas, bem interessantes. E o mais importante é que fazem com que a gente não perca nenhuma prova. Então agora, Raposo, podemos voltar para o nosso calendário tradicional do final de semana, que tem novidades já.
Exatamente, Bárbara. Está acontecendo, como aconteceu o Toyota Racing Series, aquele torneio que eu te falei de verão lá na Nova Zelândia. Está acontecendo também um torneio de verão na Flórida. E um torneio de verão importante que está sendo apoiado e patrocinado e tudo mais pela Ferrari, que é o Florida Winter Series. E tem até o Rafael Marcello, que é piloto da Ferrari, que vai correr de GP2 esse ano, tá lá disputando, não tá tendo tanta sorte, Eu até achava que era o grande favorito, não está tendo tanta sorte. Temos a colombiana Tatiana Calderón, que talvez, eu acredito, seja a próxima mulher na Fórmula 1 e não a Simona. E outros pilotos aí, então, torneio bem legal que se encerra nessa semana. Estamos gravando na segunda-feira, então amanhã, terça e na quarta-feira são as duas últimas corridas. Será a quarta etapa, já tivemos três. Então na quarta-feira, mais tardar na quinta, para quem quiser saber todos os detalhes, vai rolar um post também no Velocidade já, com tudo que aconteceu, quem levou cada corrida e tudo mais, a história desse Florida Winter Series. Na quinta-feira, como falamos no bloco da NASCAR, tem aí os duels, é bem legal de se acompanhar. Com quinta-feira à tarde, não olhei os horários ainda, mas deve ser 5, e a primeira corrida deve ser 5 da tarde, a segunda corrida 6:30, por aí. É bem coladinha, no finzinho da tarde, essa disputa aí, a decisão do resto do grid. Na sexta-feira temos NASCAR Truck Series, no sábado NASCAR Nationwide Series, no domingo NASCAR Sprint Cup, a NASCAR voltando com tudo aí. E além disso, temos outra estreia, isso sim, começa aí para quem gosta de duas rodas, para quem gosta de moto, Mundial de Superbike começa também neste final de semana, junto com a Super Sport, a Super Stock, todas aquelas categorias que correm junto com a Superbike, começando também neste final de semana, então já dá para ficar ligado. Quem quer dica, né, a NASCAR passa, quem gosta de assistir, a NASCAR passa no Fox Sports, aquela história, agora o Fox Sports tem o Fox Sports 2, apenas algumas emissoras, não, algumas empresas de TV a cabo detêm o direito aí que tem o Fox Sports 2, a história que vai chegar na NET, para quem tem NET no dia 27, 28, informações da Bárbara Franzin, não sei da Sky, quando é que chega na Sky, mas logo logo terá e difundido, eu tenho certeza, em todas as operadoras. Mas eu não sei também se a Fox Sports vai passar no 1 ou no 2, não vi ainda a definição, mas quem gosta de NASCAR, o lugar é Fox Sports. Quem gosta de Superbike, até o ano passado, a ESPN Plus, ESPN+, que é um canal que eu sei que é só HD, então você precisa ter um combo que tenha canais HD, esse ESPN Plus no seu combo, que transmitia. Não sei se renovaram, não sei se vão continuar passando esse ano, estou na dúvida aí para ver, mas enfim, era o lugar de se assistir a Superbike, era na ESPN Plus, ou ESPN Mas, que eu sei que na NET é 569, e não tem sem ser HD. Na sua outra operadora aí, não sei qual é o canal, se você tem Sky, GVT, Claro, e esses outros operar corridas para acompanhar. E Bárbara, passo para você então, para você iniciar a despedida hoje, eu volto daqui a pouco para dar o meu tchau.
É isso mesmo, e voltando, né, até para um bloco já tradicional nos nossos programas, antes do nosso encerramento tem o destaque, né, que são assuntos aleatórios que a gente escolhe e comenta um pouquinho no final que não tem relação com as categorias principais que foram abordadas por aqui. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a Fórmula Truck e a GT Pro Brasil, que anunciaram no final de janeiro que se juntariam. Foi inclusive uma excelente notícia, porque a Fórmula Truck, uma categoria que é bem aí forte, né, corre em diversas cidades pelo Brasil, na Argentina, enfim, sempre em expansão e crescimento e com um grande público, é um show assim à parte, a gestão e tudo que a Fórmula Truck faz. Tinha literalmente, né, salvado aí a GT Pro, que desde o ano passado não se sabia se ia continuar ou não. Muitos pilotos lutaram bastante para que a categoria seguisse. E esse acordo aí, o anúncio, foi literalmente um alívio para todo mundo. Porque, poxa vida, vamos ter onde correr, a categoria vai continuar. Só que, na semana passada, foi feito um novo anúncio de que por impossibilidades comerciais, né, conflito aí de patrocinadores, as categorias não poderiam correr juntas. Ou seja, a GT está aí abandonada mais uma vez, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas tem um lado aí bem curioso nessa história, que é o piloto Marçal Melo, que postou no seu Facebook, vai ter esse link também para você no nosso post, que alguns pilotos da própria GT que foram atrás da organização da Truck e criaram uma certa briga entre patrocinadores, enfim, comentaram essa situação e que fez com que o anúncio fosse cancelado. Agora fica a questão, né? Por que que uma pessoa vai tentar destruir toda uma categoria? A gente já sabe que aqui no Brasil é tão difícil se conseguir colocar um grid, fazer uma prova, enfim, é muito dinheiro, é muito difícil das empresas apoiarem, a gente vê que quase não tem categoria de fórmula, todo mundo vai correr fora do Brasil para conseguir aí, quem sabe, uma vaga na Indy, numa GP2, para tentar chegar numa Fórmula 1, é tudo tão difícil, e quando acontece um acordo bacana como esse, pessoas, não sei quem são, vão lá e fazem com que as coisas não deem certo. Então é um destaque triste já, começando esse ano com aquela sensação de que nada mudou. Queria que fosse diferente, que essa parceria tivesse se concretizado, mas infelizmente não vai rolar.
Pois é, notícia realmente bem chata. Eu li hoje também essa informação de que o principal patrocinador da Truck, que é uma cervejaria aí, tinha algum conflito já com essa categoria de GTs e tal, coisa antiga e tal, e com alguns pilotos específicos, e acabou não rolando. Uma pena que realmente esses conflitos, infelizmente não dá para viver sem um patrocínio, sem um dinheiro, e infelizmente que esse dinheiro veio falar mais alto nesse momento e não saiu para frente. Seria ótimo, seria grande para quem fosse nos autódromos pelo Brasil afora, poder acompanhar, além da Truck, essa corrida de GT, carros sensacionais correndo, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, são carros realmente dos sonhos correndo, e depois a corrida dos caminhões, que muita gente tem preconceito, mas quem vai ver de perto se apaixona, que é realmente espetacular, e perdeu uma grande oportunidade de ter essas duas categorias juntos, seria realmente um show à parte, um espetáculo, para realmente pagar o ingresso e compensar aí no autódromo. Coisas do automobilismo nacional.
E você tem um destaque para essa edição?
Tem um destaque, né, que o Anderson até colocou no Velocidade, de que o Ian Madreborough já é um piloto, já, essa história já é um pouquinho já conhecida. Ele, ano passado ele correu na Fórmula 3 europeia, esse ano ele disputou o Toyota Racing Series, mas não deixa de ser um piloto. A grande história dele é que é um piloto que começou jogando PlayStation e participando de alguns campeonatos pelo mundo e acabou chamando a atenção e foi contratado e tudo. Foi assim que ele embarcou no automobilismo, pelo videogame, e foi contratado pela GT Academy, uma academia da Nissan, em parceria com a Sony e tudo. E a grande novidade é que ele acaba de ingressar aí na GP3 o ano que vem, vai correr na equipe Arden, que é aquela equipe que a gente sabe que tem uma ligação muito forte com a Red Bull, que é do Christian Horn, e com o Mark Webber, os dois são sócios da equipe. Então, de certa forma, é um estímulo aí para você que já gosta de jogar videogame, você tem uma desculpa a mais, você pode falar, ah, estou investindo no meu futuro, quem sabe eu não vou ser descoberto aí pela Nissan também, pela Sony, e no futuro próximo estarei nas pistas. É um caso legal, mas assim, ele já tem experiência de pista, não é um cara que vai cair do nada. Lembrando, ele fez Fórmula 3 europeia o ano passado, e foi aquela categoria nova da FIA, que teve zilhões de categorias, então ele andou bastante. Esse ano andou lá na Nova Zelândia, no Toyota Racing Series, venceu corrida. Então é um piloto, sim, já conhecido aí no cenário. Essa história é interessante que a gente tem para contar. Sobre o final de semana, acho que são só esses mesmo de destaque. A gente teve o início também da Arca, que é aquela outra categoria de monoposto dos Estados Unidos, um começo legal, uma corrida em Daytona, teve o Big One também, foi o primeiro Big One, veio da ARC, não da NASCAR. Também tivemos o início do Top Race, que é aquela categoria legal também de monoposto, e já correu com a Fórmula Truck, falando em Fórmula Truck, parcerias e tudo, já correu com a Fórmula Truck no Brasil, aquela vez que o Villeneuve veio correr e tudo, aquela história. Também abriu a temporada lá na Argentina neste final de semana, a gente vai tentar trazer essa cobertura aí para Velocidade, então se ligue. velocidade.org, que é aí onde eu e a Bárbara escrevemos durante a semana. Você pode acompanhar tudo por lá também, as notícias do automobilismo nacional e internacional. Não é isso, Bárbara?
É isso mesmo, e depois de todos esses recados, chega, infelizmente, a hora de dar tchau, mas espero que todos tenham gostado dessa edição. E não se esqueçam que na semana que vem tem mais, então fiquem com a gente e até mais um Café com Velocidade. Tchau!
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.